Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição e mais uma obra no podcast Segredos Financeiros. Comigo aqui, nosso diretor do podcast, Bruno Maia Soares. Brunão, como é que você está?
Tudo ótimo, vamos para mais um agora. Já pode revelar o nome? Pode, porque tá não.
Pode, não, pode, pode. Né? Vai lá, você faça as honras.
A única coisa. A verdade surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários.
É isso aí. Por que esse livro, né? O Bruno já leu esse livro, eu nunca li esse livro. Eu retomei o que a gente chama de produção de conteúdo aqui. Além do podcast Segredos Financeiros, canal do YouTube retomou. Depois acompanha lá, se inscreve lá, Empreender Dinheiro. E também com mais conteúdo no Instagram, estamos gravando aqui no meio de fevereiro. Nos últimos, sei lá, 25 dias eu tô vendo minha contagem ali, 11 lives, né? Lá pelo Instagram. E as primeiras lives foram na segunda quinzena de janeiro, quando eu retomei a história de fazer aulas ao vivo, ou conteúdos ao vivo lá no Instagram. E eu falei sobre um momento que eu tinha acabado de passar, de rever minhas prioridades e especificamente prioridade, né, no singular. Né, o que é que era a coisa mais importante para mim na vida pessoal e profissional. E fiz algumas reflexões sobre isso ao vivo e as pessoas gostaram muito. A ponto da gente trazer aqui pro podcast, né? A gente publicou aqui, não foi, Brunão? Essas lives sobre produtividade, gestão de tempo e prioridade. E também com uma repercussão em uma taxa de alcance muito boa. E isso nos deu um sinal aqui, né? A gente estava caminhando para um livro de finanças. Eu até fiz essa entrevista. Vocês querem um livro mais? Fiz essa enquete lá no Instagram. Vocês querem um livro mais técnico de investimentos? Ou vocês querem um livro mais reflexivo, atitudinal, mais leve? Vamos colocar assim. E foi... Acho que eu nem compartilhei contigo, Bruno, a quantidade, mas foi avassaladora a vantagem do segundo formato. E com algumas pessoas votando e justificando, e eu concordei, que era o seguinte, velho, a proposta do Clube do Livro é muito legal para ler, ou seja, acompanhar aqui, no tempo morto, como vocês defendem, né? Pô, e no tempo morto não dá para ser um negócio muito duro, né? Muito denso. Porque não é adequado para o tempo morto, né? O tempo morto o cara tá relaxado, eu tô no trânsito, eu tô na academia, sei lá onde for. Então tem que ser uma leitura mais leve mesmo, mais fluida, né? Para que eu consiga absorver, senão não adianta. E fez muito sentido, né? Ou seja, vamos respeitar essa característica, né? Que é uma coisa que a gente gosta muito do formato. E trazer os livros mais adequados ao formato. Então com essa leitura aqui de pô, qual o próximo livro, a próxima obra... A gente olhou para essa referência, as pessoas gostaram muito dessa ideia de porra, da importância do foco, essencialismo, organização, gestão de tempo para que eu seja a minha melhor versão, para que eu seja mais produtivo. E aí chegamos em duas obras. Uma delas, A Única Coisa, e a outra foi o próprio essencialismo. Né? Comparando as duas, muito embora a gente goste muito do essencialismo, essa sim eu já li e aplico muitas das coisas que o autor defende lá. Inclusive falei do essencialismo nessas lives que fiz. O essencialismo tem mais alcance, foi um livro mais lido e tudo mais, mas a gente achou que na comparação, A Única Coisa, ela é ainda mais leve e fácil de ser consumida nesse formato aqui do Clube do Livro. Então por isso chegamos em A Única Coisa, que o Bruno estava até fazendo uma avaliação, acho que a gente vai conseguir vencer relativamente... Rápido, né, Brunão?
Provavelmente ali uns 18 episódios, o que não é muita coisa, né?
Sim.
Tendo em vista que a gente posta aí 2 por semana, então acredito que uns 2 meses aí a gente consegue finalizar. E assim, tem gente que acompanha no lançamento dos episódios, mas tem gente também, como é um conteúdo atemporal, acho que é até legal explicar um pouquinho como é que funciona aqui o Clube do Livro, porque a gente tá começando um livro e sempre tem ouvintes novos, né? Então
sim,
aqui a gente lê os livros na íntegra e comenta também, né? Faz uma leitura aqui comentada. E é importante isso, porque se a gente não gostar de alguma coisa, a gente critica também.
Total.
Né? E por isso que é importante ser um livro mais leve, porque de repente você está no trânsito, está na academia, está fazendo alguma atividade doméstica e está ouvindo também, está aprendendo enquanto está fazendo alguma outra coisa.
Eu vou fazer 2 últimos comentários aqui para a gente já começar com o pé direito, então entrar na leitura do livro A Única Coisa. A verdade surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários. Né? Às vezes a gente acha que a gente precisa de metodologias complexas tal, e muitas vezes menos é mais. É impressionante a quantidade de gente de alto nível que defende isso, né? Mas o livro, ele versa sobre isso. A primeira é sobre a Goodreads, né? Uma turma que faz revisão de livro. É, eles são bem conhecidos lá fora. E para a Goodreads, né, esse livro, A Única Coisa, foi eleito um dos 100 melhores livros de negócios de todos os tempos. Então, por mais que a gente vá falar de gestão de tempo e sua melhor versão, isso aqui é categorizado como um livro de negócio, né? Então, tem muitos empreendedores que nos ouvem. É, e outra coisa é agradecer o Paulo Rio, né? É um educador financeiro especializado em educação financeira para famílias, para crianças, como educar financeiramente as crianças. É um cara que fala com muita propriedade, porque ele faz toda a documentação desse processo na casa dele. É daqui de Recife, usa a Tech Finance, é cliente nosso aqui, mentorado do programa de mentoria Equity, que é um programa de mentoria para quem trabalha no mercado financeiro, para quem é wealth planner, planejador financeiro. Inclusive, se você quer entrar nesse mercado, ou se você já trabalha com wealth planning, com planejamento financeiro, assessoria de investimentos, e quer entender como é que eu posso te ajudar a melhorar teus números e o teu negócio e a tua performance, manda uma mensagem para mim lá no Instagram. Meu Instagram é @arturdantaslemos, tá? Arthur com TH. E só escreve performance. Escreve a palavra performance, manda um oi para mim lá, né? Enfim, na pior das hipóteses, a gente se conhece, se conecta. Vai ser um prazer receber uma mensagem sua. Mas se eu receber uma mensagem assim, eu vou saber que é sobre isso. E eu costumo preparar caminhos especiais para que para a audiência aqui do Clube do Livro, porque esse é um projeto que a gente trata com muito carinho, não é isso, Brunão? Podemos começar? Ah, sim, e um abraço para o Paulo Rio, porque ele que me presenteou com esse livro. Adoro ganhar livros de presente, porque eu adoro livros, sendo que eu tenho aqui no Clube do Livro, quando a gente vai chegando perto do final, eu e o Bruno, a gente começa a discussão, puta merda, qual é o próximo livro, né? Pra gente é um big deal, né? Porque você tem 200 livros que você gostaria de ler ao mesmo tempo, mas não dá. E pessoalmente também, né? Quando você acaba o livro, é sempre aquele... Puta, é mais difícil, às vezes, do que escolher um livro no Netflix. Um filme no Netflix, né? As pessoas falam que é difícil porque tem muito... Mas você quer ler muito, puta merda, qual é o próximo? O Paulo me deu esse livro aqui. Ele disse que pra ele foi transformacional. O livro físico, eu tô com o livro físico aqui. E eu não tinha lido ainda. Então eu vou ler aqui no Clube do Livro. Né? E aí por isso que eu fiz o agradecimento aqui a ele. Você ia falar, Brunão?
E é só dois comentários sobre o livro. Aqui na Amazon, ele tem uma excelente avaliação, né? De 5 estrelinhas, ele tem 4.8. Então, uma ótima avaliação. E sobre a descrição do livro, acho que talvez o porquê que esse livro foi tão importante para ele. Tem aqui, ó. Neste livro você vai aprender a reduzir o foco para se concentrar no que é mais importante. Criar listas de sucesso. Reduzir o foco para se concentrar no que é mais importante.
Ok.
Criar listas de sucesso em vez de listas de tarefas. Eliminar atividades desnecessárias. Empregar sua energia de forma mais eficaz. Encontrar seu propósito e estabelecer prioridades. E se concentrar em sua única coisa para colher resultados extraordinários. E aí ele faz a pergunta, né? Qual é a sua única coisa? Vamos descobrir juntos agora.
É isso aí. Bem, então vamos nessa. Começando aqui, né? O livro, ele é um livro muito imagético, né? Ele tem muitas imagens, ele tem muitos diagramas, fluxogramas, e a gente vai se esforçando aqui para reproduzi-los, sabendo que quem acompanha pelo Spotify, né, tem também a imagem da nossa transmissão aqui. Então, eventualmente, eu vou mostrando algumas tabelas aqui, alguns gráficos. Tem um provérbio russo para começar aqui, que é: se você perseguir dois coelhos, não vai pegar nenhum. E isso nos traz ao primeiro capítulo, A Única Coisa. Tem uma frase do Josh Billings que é: seja como um selo de correio, fique grudado em uma única coisa até chegar ao seu destino. Tá? E assim a gente começa o primeiro capítulo. Em 7 de junho de 1991, a Terra tremeu durante 112 minutos. Não de verdade, mas a sensação que eu tive foi essa. Eu estava assistindo a comédia de sucesso Amigos Sempre Amigos e as gargalhadas da plateia faziam o cinema vibrar. Além de ser considerado um dos filmes mais engraçados de todos os tempos, ele também salpicava inesperadas doses de sabedoria e discernimento. Numa cena memorável, Curly, o cowboy durão, representado pelo falecido Jack Palance, e o vigarista da cidade, Mitch, representado por Billy Crystal, se afastam do grupo para procurar algumas cabeças de gado desgarradas. Apesar de passarem a maior parte do filme se estranhando, ao cavalgarem juntos, eles finalmente conseguem se conectar, conversando sobre a vida. De repente, Curly faz seu cavalo parar e se vira na sela para Mitch. E diz o seguinte: sabe qual é o segredo da vida? O outro fez assim: não, qual é? Isso. Ele levanta o dedo. E o Mitch diz assim: ué, seu dedo? E o Curly diz: uma coisa. Uma única coisa. Se você se agarrar a isso, todo o resto não significa porcaria nenhuma. E o Mitch diz assim, e o Mitch responde, né? Porra, fantástico, mas qual seria essa única coisa? E o Curly fala: é isso que você precisa descobrir. Na boca de um personagem fictício, chega aos nossos ouvidos o segredo do sucesso. Pouco importa se os roteiristas sabiam disso ou não. O que eles escreveram é a verdade absoluta. A única coisa é o melhor caminho para você alcançar o que quer. Na realidade, só fui perceber isso muito tempo depois de ver o filme. Eu já havia tido sucesso no passado. Mas só quando cheguei a um beco sem saída foi que comecei a associar meus resultados à minha atitude. Em menos de uma década tinha construído uma empresa bem sucedida, com ambições internacionais, mas de repente as coisas não estavam mais funcionando. Apesar de muita dedicação e muito trabalho, minha vida era uma confusão. E tudo parecia estar desmoronando ao meu redor. Eu estava fracassado. E aí vem um subtema do capítulo que é: alguma coisa precisava mudar. Com a corda no pescoço, procurei ajuda. E a encontrei na forma de um coach. Detalhei a ele minha situação e expliquei os desafios que enfrentava, tanto pessoais quanto profissionais. Revisitamos meus objetivos e a trajetória que eu desejava para a minha vida. Então, conhecendo bem as questões, ele partiu em busca das respostas. Sua pesquisa foi meticulosa. No nosso encontro seguinte, ele tinha pregado na parede o organograma da minha organização, isto é, um panorama geral de toda a empresa. Nossa conversa começou com uma pergunta simples: você sabe do que precisa para reverter a situação? Eu não fazia a menor ideia. Ele disse que havia apenas uma coisa que eu precisava fazer. Tinha identificado 14 cargos que precisavam de caras novas e acreditava que, com os indivíduos certos naqueles cargos-chave, eu veria uma mudança radical, tanto na empresa quanto no meu trabalho e até na minha vida. Perplexo, falei que seria necessário muito mais do que isso. E ele disse: não. Não. Jesus precisou de 12. Você vai precisar de 14. Foi um momento transformador. Eu jamais havia me dado conta de que tão pouco poderia mudar tantas coisas. Tinha ficado claro que, por mais focado que eu pensasse estar, foco não era suficiente. Encontrar 14 pessoas era, sem dúvida, a coisa mais importante que eu poderia fazer. Assim, tomei uma decisão gigantesca depois daquele encontro. Eu me demiti. Deixei o cargo de CEO e assumi a estrita missão de encontrar aquelas 14 pessoas. Dessa vez, a terra tremeu de verdade. 3 anos depois, tínhamos entrado em um período de crescimento sustentado que durou quase uma década. Em uma média, há uma média anual de 40%. E aí, aos menos conectados aqui com a leitura, se uma empresa cresce 40% por ano por 10 anos, essa empresa vai crescer muito. Mesmo que ela parta de uma base baixa de volume de vendas, tá? É só você fazer as contas aí no Excel. Deixamos de ser uma empresa regional para nos tornarmos um competidor internacional. O sucesso extraordinário chegou e jamais olhamos para trás. À medida que o sucesso trazia mais sucesso, uma coisa aconteceu. Surgiu a linguagem da única coisa. Depois de encontrar aquelas 14 pessoas, comecei a trabalhar individualmente com os nossos principais colaboradores para incrementar a carreira e o desempenho deles. Por hábito, eu terminava esse encontro de treinamento fazendo uma recapitulação das coisas que eles estavam se comprometendo a realizar para a sessão seguinte. Infelizmente, muitos deles realizavam a maior parte das tarefas, mas nem sempre as mais importantes. Os resultados não eram bons e geravam frustração. Assim, para ajudá-los, comecei a reduzir minha lista. que era mais ou menos assim: se você puder fazer só 3 coisas esta semana, depois, se você puder fazer só 2 coisas esta semana, até que em desespero perguntei: qual é a porra da única coisa que você pode fazer esta semana que é capaz de tornar todo o resto mais fácil ou até mesmo desnecessário? E aconteceu a coisa mais incrível. Os resultados foram às alturas. Depois dessa experiência, eu olhei para trás, reavaliei meus sucessos e fracassos e descobri um padrão interessante. Esse livro, fazendo um parênteses aqui, ele tem muitos grifos do próprio autor. Você está lendo, aí tem uma parte que está sublinhada, né? É como se o autor quisesse destacar algumas poucas coisas dentro de cada capítulo. Então, sempre que tiver uma parte grifada, eu vou falar aqui, ó, grifo do autor, tá? Grifo do autor. Então, voltando, ele fala o seguinte: depois dessa experiência, eu olhei para trás e avaliei meus sucessos e fracassos e descobri um padrão interessante. Aqui tem uma parte grifada. Sempre que eu tinha alcançado um grande sucesso, eu havia estreitado meu foco a uma única coisa. E sempre que meu sucesso variava, meu foco também tinha variado. E fez-se a luz. E aqui tem um outro subtema do capítulo, que é reduzindo o foco. Como assim? É porque é estranho essa conjunção aqui, né, de foco reduzido, né? Normalmente se fala de ampliar o foco. O que é que ele quer dizer com isso? Se todas as pessoas do mundo têm a mesma quantidade de horas disponível por dia, por que alguns parecem fazer mais do que outras? Como elas conseguem fazer mais, alcançar mais, ganhar mais, ter mais? Se o tempo é a moeda da realização, por que algumas pessoas conseguem comprar mais fichas do que outras, sendo que a cota é a mesma para todas? A resposta é que elas fazem com que o cerne de sua abordagem seja alcançar o cerne das coisas. Elas reduzem o foco. Se você quer ter a melhor chance de sucesso em qualquer coisa que deseje, sua estratégia deve ser sempre a mesma: reduzir o foco. E reduzir o foco é ignorar todas as coisas que você poderia fazer e fazer o que você precisa. É reconhecer que nem tudo tem a mesma importância e descobrir quais são as coisas mais importantes. É um modo mais certeiro de conectar suas ações com seus desejos. É perceber que, grifo do autor, resultados extraordinários são determinados diretamente por até que ponto você consegue estreitar seu foco. Acabei de sair de um papo ali. Dois executivos da empresa de dinheiro tiveram uma reunião de parceria com uma empresa que podemos ter parceria. E aí, pô, o cara trouxe 2 caminhos por aqui ou por ali, eu disse, ah, vamos começar por aqui e tal, que vai, que tem esse produto, que pode ir para o ecossistema, que vai, não sei o que, não sei o que. Tem muito cuidado aqui com a alocação do tempo. E aí um dos executivos disse assim: pô, mas tem que ouvir, né, o que o cara tem para dizer e tal. E o meu comentário foi: não sei. Às vezes a gente não tem que ouvir, né, que é esse cuidado diligente de onde que eu coloco o meu tempo, né? Não sei se o livro vai por esse caminho, mas assim, a nossa habilidade de dizer não importa muito, né? Voltando à leitura, o segredo para obter o máximo do seu trabalho e da sua vida é reduzir o foco o máximo possível. A maioria das pessoas pensa exatamente o contrário. Elas acham que o sucesso consome tempo e é complicado. Acabam ficando com a agenda e a lista de tarefas sobrecarregadas. Por causa disso, o sucesso começa a parecer fora de alcance e elas passam a se contentar com menos. Sem perceber que o grande sucesso chega quando fazemos bem algumas poucas coisas. Elas se perdem tentando fazer coisas demais e, no fim das contas, realizam muito pouco. Com o tempo, reduzem as expectativas, abandonam sonhos e permitem que sua vida se apequene. E a vida não deveria ser apequenada. Seu tempo e sua energia são limitados. Quando você abre demais os braços, acaba deixando tudo cair. Você quer que seus feitos se acumulem, mas isso exige subtração, não adição. É preciso fazer menos para gerar mais efeito, em vez de fazer mais e ter efeitos colaterais. O problema, O problema de tentar fazer coisas demais é que, mesmo que isso funcione, acrescentar coisas ao seu trabalho e à sua vida sem cortar nada tem um monte de consequências negativas. Prazos perdidos, resultados frustrantes, muito estresse, horas extras, sono atrasado, alimentação ruim, falta de exercícios e a perda de momentos com a família e amigos. Tudo isso em nome de algo que é mais fácil de alcançar do que você imagina. Reduzir o foco é uma estratégia simples para atingir resultados extraordinários. E funciona. Funciona o tempo todo, em qualquer lugar e com qualquer coisa. Por quê? Porque tem apenas um propósito: levar você direto ao ponto. Quando você reduz o foco o máximo possível, você olha apenas uma coisa. E esse é o ponto. Eu já tive uma primeira impressão muito boa, Brunão, porque de fato, não à toa aquelas lives que falaram desse tema aqui, elas tiveram uma boa repercussão e um bom alcance e tal, porque esse é o tipo de coisa que pega pra todo mundo, né, velho? Independente de onde você esteja. Eu tô fazendo uma série de lives agora sobre wealth planning, chamada O Fim da Tech Finance, né? Eu fiz a primeira ontem e eu tô trazendo muitos exemplos ali de um livro gringo chamado The Million Dollar Financial Advisor. Eu não falei isso na live de ontem, né? Mas uma das coisas que o autor, David Millen, ele fala no livro, ele faz uma super entrevista, um trabalho profundo de conversar com o top financial advisors, os caras que mais tiveram sucesso trabalhando no modelo que a gente chama aqui de wealth planning, de wealth planner lá na Tech Finance, né? São caras independentes, empreendedores e tal, construíram seu business multimilionário, começando do zero. E eu não falei isso na live de ontem, mas ele faz um mapeamento de traços em comum desses wealth planners de sucesso. E um deles é assim: esses caras dedicam pelo menos 50% do tempo para fazer a coisa mais importante que eles podem fazer. Qual é a coisa mais importante que eles podem fazer? Estar em contato com o cliente ou prospectos. Ponto. Assim, tempo com o cliente, telefone, contato, e-mail, ligar, sair para jantar, sair para almoçar, follow-up, reunião, apresentação com cliente ou potencial cliente. Cara, isso sistematicamente, só do ponto de vista desses top financial advisors, né, ele fala aqui, muitos deles falaram isso, né, nas entrevistas. Se você se policiar para fazer isso, inevitavelmente você vai formar uma carteira de dezenas de milhões de reais que você vai ter muito orgulho dela e que ela vai gerar muita receita recorrente para você. Então tá bem conectado assim, né? Acho legal porque esse é o tipo de conteúdo que ele serve muito para quem é wealth planner, né, que tem muita gente aqui, né? Ou para quem é consultor empresarial, por exemplo. Mas serve para todo mundo no final do dia, né? Tem muitos empresários, por exemplo, que nos ouvem aqui. E enfim, de novo, serve para todos nós. Então, acho que a gente começa com o pé direito, acho que a gente tem um primeiro sinal muito positivo. Livraço a única coisa. E aí, Brunão, para não perder o costume, né, eu vou passar para você trazer aqui a frase do episódio e a gente fechar esse primeiro episódio aqui desse novo livro do Clube do Livro.
A prova é tanto que serve para todo mundo que ele traz algumas dores aqui, né? Prazos perdidos, resultados frustrantes, muito estresse, horas extras, sono atrasado, alimentação ruim, falta de exercícios.
Sim.
E a perda de momento com a família e os amigos. Putz, isso aqui, se não pegar para todo mundo,
cabe uma reflexão profunda aí.
Mas assim, eu acho que um capítulo legal até para introduzir o livro, né? Que ele já é bem, ele tem um título bem autoexplicativo, né? A única coisa, então já deixa uma boa pista aí do que vem. E assim, tem muitas frases de efeito assim, né? Que podem, a gente poderia utilizar aqui. Eu acho que o mais legal é entender realmente qual caminho que o livro vai tomar, né? E eu acho que ele traz uma pista muito grande aqui. E assim, selecionando uma frase de efeito só para deixar marcado mesmo, eu gostei dessa aqui. É preciso fazer menos para gerar mais efeito, em vez de fazer mais e ter efeitos colaterais. Que é justamente esses efeitos colaterais aqui que ele trouxe, né? Que são dores bem, bem comuns.
Frase do episódio registrada, tem uma coisa importante de falar. Para quem não tem o livro, a gente sempre recomenda que você compre o livro físico, né? Do ponto de vista comportamental, isso é muito legal. Assim, para absorção, se você puder ouvir com o livro, é massa. Se você puder ouvir e ler depois ou antes, muito massa. E mesmo que você não ouça acompanhando no livro ou não leia antes nem depois, o simples fato de você ter o livro à vista em casa ou no escritório, isso faz com que você acabe conseguindo implementar mais das boas ideias que você tem contato com o livro, porque você olha para o livro e você lembra do que o livro defende e você acaba mudando o seu comportamento. Todos os livros que eu sempre leio no Kindle, quando eu acabo um livro no Kindle, eu conquisto o direito de ter um presente, que é poder comprar o livro físico. Aí tem gente que fala assim, pô, mas não faz sentido, você já leu o livro? Tá, mas olhar para o livro tem esses benefícios. Então, se você já começou a acompanhar aqui, já garante o teu, a única coisa. E eu vou colocar o link aqui da nossa loja lá na Amazon, onde você vai poder comprar, tem uma curadoria minha lá de livros marcantes de finanças e negócios. Nós vamos incluir a única coisa. Então, de repente, Brunão, se a gente conseguisse colocar o link que fosse direto para o livro A Única Coisa, nesse episódio. E lembrando, quando você clica nesse link, você tem acesso ao mesmo preço que a Amazon, que você vai encontrar até mesmo em qualquer promoção da Amazon, vai ser o menor valor da Amazon. Mas, por este link aqui, você tem uma pequena fração que a Amazon destina para a gente, né, para apoiar esse projeto de leitura que é o Clube do Livro, que é feito gratuitamente. Então, se você compra através desse link, além de trazer esse benefício para você, você diretamente apoia o nosso projeto e a gente ficaria muito feliz aqui em receber esse apoio. Não é isso, Brunão?
É isso, é isso. Vale lembrar que no link lá também tem Kindle, né? Quem não tem
ainda. Ah, para quem não tem, compra o isso. Kindle lá também.
E até para comprar os livros digitais, normalmente eles são mais baratos, então depois com o tempo aí acaba...
É isso aí. Então é isso. Então é isso. Primeiro episódio, primeiro episódio de 18, né? Pelo menos esse é o plano, né, Brunão? Muito obrigado pelo seu tempo. O link está aqui embaixo e eu espero encontrar com você no próximo episódio.